Pacheco, do PL, e ainda agora esse projeto precisa ser votado pelo plenário, então, da Alerj. O objetivo é facilitar a identificação, como eu havia dito, dos agressores por parte dos policiais, as autoridades policiais nas ocorrências. Segundo o próprio autor, a medida pode ajudar também a evitar novos casos de violência e a proteger também as vítimas. Quem que vai poder usar, então, essa tornozeleira eletrônica rosa? Pessoas que são monitoradas por decisão judicial em casos de violência doméstica e familiar, violência de gênero, violência sexual, assédio, perseguição, que é o stalking, e também outros crimes de violência ou outros crimes cometidos contra mulher. O PL proíbe ainda a divulgação da identidade desse monitorado na imprensa e também nas redes sociais, sem que haja justificativa de segurança pública. O agressor também deverá receber informações sobre seus direitos e canais também de reclamações, caso ele tenha aí a fazer. E como é que vai ser aplicado? Isso vai depender do poder executivo e também da disponibilidade de recursos financeiros. O juiz também vai poder decidir caso a caso se será necessário o uso dessa tornozeleira ou não. E aí, sobre o acompanhamento, como é que vai funcionar a Alerj? O próprio governo do estado do Rio de Janeiro deverá enviar relatórios anuais à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com o número de pessoas monitoradas por meio dessas tornozeleiras eletrônicas rosas e também os casos de descumprimento de medidas cautelares ou protetivas. A gente segue de olho e traz mais atualizações em relação a esse projeto ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
E em tempos de disputa eleitoral e tensão com os Estados Unidos, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, defendeu firmeza e serenidade nas relações entre Brasil e o governo Donald Trump. A reportagem é do Marcelo Matos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defende firmeza e sinceridade nas relações externas em mais um momento da família Bolsonaro nos Estados Unidos e ataques do governo Lula justamente após suposto impacto eleitoral positivo ao petista com um aumento nas tarifas.
O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações.
Em São Paulo, Fachin acompanhou no Fórum Criminal da Barra Funda a solenidade de instalação das varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores.
É um tema que já tem uma grande preocupação, é um tema que também está conectado a um julgamento histórico que foi levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar o estado de coisas inconstitucional no âmbito penitenciário. Nós começamos a atuar também dentro dos estabelecimentos penitenciários. Eis que lá, induvidosamente, esteve e está o germe de muitas organizações criminosas.
O ministro Fachin e magistrados paulistas defenderam uma mudança na lei de mercado de capitais, sem mais anonimatos, que favoreçam a lavagem de dinheiro.
Explica o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro.
Nós temos que modificar a legislação do sistema financeiro. Não é razoável que nós tenhamos fintechs, que tenhamos fundos de investimentos que anonimizam quem é o titular do patrimônio. Hoje, a operação de combate ao crime organizado não é só criminal. Ela é, sobretudo, de tirar camadas de saber quem é o titular daquele patrimônio na lavagem de dinheiro. Isso não é bem criminal, isso é muito mais empresarial. E é preciso que a legislação do sistema financeiro seja alterada, porque não faz sentido que alguém tenha recursos, dinheiro, fundos, criptomoedas, de forma anônima. O dinheiro tem que ser limpo, tem que ter origem. Todos nós temos que ter nossos investimentos declarados no imposto de renda e auditáveis sempre que for possível.
O Conselho Nacional de Justiça terá uma rede nacional de magistrados com competência em criminalidade organizada no monitoramento estratégico de processos relacionados a facções e milícias em todo o país. No TJ de São Paulo, as atuais primeira e segunda varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens da capital passam a ser a primeira e segunda varas estaduais de organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores, com a instalação também da terceira vara estadual com a mesma especialidade e a vara estadual das garantias, responsável exclusivamente pela fase investigativa desses delitos, com destaque aos crimes contra a ordem tributária, econômica e licitações, visando centralizar processos de alta complexidade, evitar a fragmentação de investigações em diferentes comarcas e criar uma resposta rápida contra as facções.
E os tribunais de justiça, intimados pelo STF a dar explicações sobre eventual descumprimento à regra dos penduricalhos, começam a se explicar nesta quinta-feira. A reportagem você acompanha da Janaína Camelo.
Tribunais de justiça intimados pelo STF para dar explicações sobre eventual descumprimento à nova regra dos penduricalhos começaram a apresentar os esclarecimentos. Termina hoje o prazo dado aos presidentes dos tribunais de justiça do DF e dos estados de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Eles precisam apresentar informações dos pagamentos de verbas indenizatórias e auxílios pagos a magistrados entre os meses de abril e julho. A cobrança partiu de quatro ministros do STF, relatores de ações sobre penduricalhos, após notícias em veículos de imprensa de que tais tribunais teriam descumprido a ordem do STF que fixou limites para o pagamento dos extras. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal alegou que os pagamentos têm respeitado os parâmetros definidos pelo STF, mas admitiu que, em maio, pagou R$ 448 mil a uma única magistrada e outros R$ 125 mil a outra magistrada em junho, nos dois casos referentes a férias acumuladas. O Tribunal de Justiça do Maranhão também disse que pagou, no mês de maio, R$ 270 mil reais a um único magistrado, valor referente a verbas rescisórias de aposentadoria. O tribunal disse ao STF se tratar de um caso isolado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegou que não descumpriu a decisão da Suprema Corte. No entanto, nas planilhas de pagamentos do tribunal, anexadas ao processo, constam diversos casos de auxílios a um único magistrado que somam mais de R$ 100 mil em um único mês. Em março, o plenário do STF limitou os pagamentos dos penduricalhos para magistrados e membros do Ministério Público. Extinguiu algumas das verbas extras e definiu que não podem ultrapassar 35% do subsídio. A medida foi tomada para evitar os chamados supersalários no judiciário, extrapolando o teto constitucional, que hoje é de pouco mais de R$ 46.300. O limite fixado fica valendo em regime transitório, até que o Congresso crie uma lei federal regulamentando as verbas indenizatórias nos três poderes.
5:50, um ótimo dia para você que acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos com os principais destaques do noticiário para que você comece o seu dia muito bem informado. O Pix Pensão Alimentícia, aprovado pelo Senado, obriga os bancos a fazer transferências em datas definidas. Vamos até Brasília, porque o Marco Viana tem as informações.
Isso mesmo, o Senado aprovou o projeto que cria o chamado Pix Pensão Alimentícia. É uma nova ferramenta que busca garantir mais agilidade e reduzir a inadimplência no pagamento da pensão alimentícia. A proposta permite que o beneficiário peça à Justiça que o valor passe a ser debitado automaticamente da conta do devedor e transferido via Pix para a conta de quem tem direito ao recebimento. Bom, na prática, o pagamento deixa de depender da iniciativa do devedor todos os meses e passa a ser feito de forma automática, desde que haja determinação judicial. Atualmente, esse desconto automático só é possível, em regra, quando o responsável pela pensão tem vínculo empregatício formal. Nos demais casos, o beneficiário precisa acionar a justiça sempre que houver atraso. Com a nova regra, o juiz vai definir informações como o valor da pensão, a data do pagamento, as contas bancárias envolvidas e os critérios de atualização dos valores. Se não houver saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá, inclusive, localizar recursos em outras contas do devedor, até o limite da dívida. E, em alguns casos, até determinar a penhora de bens para garantir o cumprimento da obrigação. A proposta é de autoria da deputada Tabata Amaral e foi aprovada pelo Senado sem alterações. Como o texto já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora aprovado pelo Senado, o próximo passo é seguir para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que a nova ferramenta reduza a burocracia, evite novas ações judiciais e garanta mais regularidade no pagamento da pensão alimentícia para milhares de famílias brasileiras.
O pré-candidato a governo de São Paulo, Fernando Haddad, bateu o martelo e já definiu Campinas como a sede da convenção partidária que confirmará a candidatura.
O martelo foi batido em uma reunião na tarde de terça-feira no QG da pré-campanha de Fernando Haddad. Além dos principais nomes da legenda, o presidente Lula participou por ligação e apontou sua preferência para a realização da convenção de Haddad em Campinas. Antes, a cúpula da pré-campanha cogitava a possibilidade de emplacar o evento em Ribeirão Preto, cidade de cerca de 300 quilômetros da capital paulista, que tem maior parte do eleitorado ligado ao bolsonarismo.
Segundo a pré-campanha de Fernando Haddad, a escolha pela convenção no interior paulista é uma sinalização aos prefeitos que estão insatisfeitos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Campinas foi escolhida por ser cidade próxima aos principais redutos eleitorais do petismo. E um outro ponto também foi considerado, o tamanho da cidade. Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, mais que o dobro que Ribeirão Preto.
Em 2022, Fernando Haddad perdeu por uma margem de 10 pontos percentuais no interior de São Paulo. Entretanto, o desempenho do petista nas cidades do estado foi a melhor já registrada pelas campanhas do PT. Haddad pretende intensificar as agendas em cidades menores do estado, mas também deve contar com o apoio de peças importantes na pré-campanha, como o vice Márcio França, Simone Tebet, que é pré-candidata ao Senado, e de Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula e que tem forte apelo no interior por ter comandado o estado por 4 mandatos.
E nesse 9 de julho é celebrada a Revolução Constitucionalista de 1932. Revolta que foi liderada pelo Estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Relembra então essa história que torna-se feriado em São Paulo na reportagem da Júlia Firmino.
O levante armado que aconteceu em São Paulo buscava derrubar o então governo provisório de Getúlio Vargas. Os paulistas exigiam a convocação de eleições e uma nova Constituição para o Brasil.
O estopim do movimento foi o dia 23 de maio de 1932, quando 4 estudantes morreram durante um protesto contra o governo provisório instaurado em 1930.
Milhares de civis se juntaram a integrantes da Força Pública em combates armados, que se estenderam até outubro de 1932. Essa pressão acelerou a redemocratização institucional do país, que resultou na convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933 e na promulgação de uma nova Constituição no ano seguinte, como explica o historiador Eric Polinário.
O legado de 1932 é justamente essa mobilização popular, né, vinda das mais diversas camadas. São Paulo se une contra o que eles já chamavam de uma ditadura.
Desde então, o dia 9 de julho segue como referência simbólica da identidade paulista. O historiador Eric Apolinário entende que o momento serve de referência para manifestações populares atuais.
32 se torna uma referência, claro, dentro do seu contexto histórico. 32 é resultado do seu tempo, de uma mobilização popular, né? Um exemplo de mobilização popular, claro que também não foi toda a população, foram algumas camadas da população, mas que se mobilizaram, né, numa luta armada contra o estado das coisas que se encontravam.
Além disso, o obelisco Mausoléu, que fica na frente do Parque Ibirapuera, e as cerimônias anuais funcionam como lembrete para que as novas gerações não esqueçam o conflito paulista.
Agora a gente vai conferir aqui a previsão do tempo para esta quinta-feira no país, com a participação da Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, aqui em São Paulo hoje é feriado, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. E por aqui o tempo firme vai predominar sem condição de chuva. Então o paulista vai conseguir aproveitar o feriado hoje, inclusive lá no litoral. Quem quiser ir não vai encontrar a chuva. Só que as temperaturas por lá não ficam tão elevadas. Para ter uma ideia, lá na Baixada Santista, a máxima fica em torno de 20 e 21 graus. E olha só, praticamente todo o território brasileiro com essa característica do inverno. Tempo firme e sem condição de chuva. Lá na região sul do país, a gente tem aquela massa de ar polar que mantém as temperaturas mais baixas e tem também aquela alta pressão atmosférica que impede a formação de nebulosidade. E olha só, a gente tem baixa umidade relativa do ar. A nossa manchinha aqui no mapa, ela vai se espalhando e vai aumentando. Aqui no estado de São Paulo, a Defesa Civil emitiu alerta para essa umidade relativa do ar, que fica abaixo de 30%, especialmente no norte do estado de São Paulo. Atenção aqui também para Minas Gerais, Bahia, Piauí, Mato Grosso e Goiás. Mas a mancha em vermelho, que é a umidade relativa do ar entre 20% e 12%, atinge os estados de Goiás, Tocantins, sul do Piauí, do Maranhão, Bahia e parte de Mato Grosso. Então, quem está aqui nessa região, em uma dessas regiões, é importante reforçar a hidratação e evitar a exposição solar naqueles momentos em que o sol está mais forte. Mas a gente tem condição de chuva para algumas áreas. As precipitações diminuem aqui na região sudeste, pode acontecer aqui em Minas Gerais, na divisa com a Bahia, no sul da Bahia, inclusive a gente tem cenário de atenção. Essa chuva pode ser um pouco mais forte, chove também com uma intensidade maior no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e também Alagoas. Lá no norte do país, as precipitações mais intensas ficam concentradas no norte do Amazonas e também no Amapá e Pará. Temperaturas para o dia de hoje, vamos dar uma olhadinha. Olha só, aqui na capital paulista, máxima de 23 graus e, como a gente viu no mapa, sem condição de chuva. Em Campo Grande, calor, máxima de 29 graus. E lá em Salvador, máxima de 28 graus. E lá na região sul do país, como eu disse, as temperaturas vão ficar bem baixas, pelo menos por enquanto. Esses são os destaques da previsão do tempo. Renato, um bom dia para você.
Camila Yunes, trazendo para a gente aqui a previsão da meteorologia para esta quinta-feira. Agora são 5h59.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 200 e 38, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Informação, música, entretenimento. Jovem
Pan. Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Amanhã, 6:02. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Estamos iniciando a segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição. Hoje, dia 9 de julho de 2026. Muito bom dia para você. Seguimos com os principais temas de hoje. Governo e Congresso já buscam formas de amenizar os efeitos da piora no conflito no Oriente Médio sobre o Brasil. Quem tem os detalhes é o André Anelli.
No caso do crédito aprovado pelo Senado, serão 15 bilhões de reais ofertados dentro do Plano Brasil Soberano para exportadores de bens industriais, produtos da agricultura e da pecuária e recursos da mineração. Também estão incluídos produtos das florestas plantadas, da pesca e da aquicultura. O benefício poderá ser utilizado para cobrir despesas como pagamento de funcionários, compra de máquinas e equipamentos e investimento em tecnologia. A medida pretende proteger empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e também pela guerra no Oriente Médio, que deve aumentar novamente o preço dos combustíveis devido à valorização do petróleo. Também, diante desse contexto, o governo estuda a possibilidade de adiar a próxima etapa da retirada gradual dos subsídios concedidos aos combustíveis. Na avaliação da equipe econômica, acabar com os subsídios em um momento de forte instabilidade internacional poderia provocar um repasse imediato da alta dos custos aos consumidores, principalmente por parte da Petrobras e das demais distribuidoras. Na semana passada, o governo anunciou o fim do subsídio de 35 centavos por litro do diesel e, na ocasião, também indicou que as demais subvenções de R$ 1,12 por litro do diesel e de R$ 0,44 por litro da gasolina seriam eliminadas gradualmente conforme houvesse normalização dos preços internacionais. Agora, a avaliação é que o governo aguarde alguns dias para verificar se a valorização do barril do petróleo será temporária ou se o novo cenário de tensão no Oriente Médio vai manter os preços elevados por um período mais longo. De Brasília, André Anelli.
Assunto aqui para a gente já trazer a primeira análise do Túlio Nassa, que participa mais uma vez conosco do Jornal da Manhã. Túlio, a gente está vendo aí um recrudescimento do conflito lá no Oriente Médio, né? Infelizmente, é mais um cenário de ataques do Donald Trump, justificando que os líderes iranianos são malucos. Aquela coisa de sempre que a gente já tem acompanhado há algum tempo. E, por outro lado, isso vai gerar impacto na economia, por isso o governo e o Congresso tentando encontrar alternativas para possíveis impactos à nossa economia. E aí acho que já tem que olhar mesmo, né, Túlio? Porque ainda que isso possa, de algum modo, arrefecer daqui a pouco, mais uma possibilidade de cessar fogo e por aí vai, é importante que a gente tenha estratégias para esses momentos mais agudos, não? Bom dia para você e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a você também que acordou cedo nesse feriado. Olha, Nonato, o assunto é complexo realmente, envolve guerra, política e economia, tudo junto e misturado. Na verdade, de um lado, Donald Trump, ele não quer pagar o preço da guerra. Sun Tzu já dizia que a guerra é vencida por aqueles que querem pagar o preço. Por quê? Porque esse preço é muito caro, exige uma intervenção militar terrestre, exige uma ocupação no Irã. E quantas baixas de militares norte-americanos não haveriam se houvesse esse tipo de invasão? Portanto, Donald Trump quer afastar, ele quer agir de forma pontual. E para agir de forma pontual é muito complicado desmantelar um regime que está lá há 47 anos. E de outro lado, o tempo da política e a pressa em relação às eleições de midterms não fazem com que Donald Trump consiga resolver a curto espaço de tempo esse conflito e tenha aí uma vantagem política. Na verdade, ele está sofrendo, são os efeitos da política, porque a guerra não acaba, e da economia, como você destacou, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Agora, no Brasil, meu caro, o problema todo desses efeitos da economia é que o Brasil não faz a lição de casa. O Brasil não tem investimento em infraestrutura. O Brasil poderia ser autossuficiente em óleo diesel, mas não é. Tem que importar óleo diesel da Rússia. O Brasil não é autossuficiente em fertilizantes. Tem que importar fertilizantes do Irã. Inclusive, algumas matérias-primas petroquímicas também o Brasil importa do Irã. E com o fechamento agora do Estreito de Hormuz, é evidente que o Brasil sofre consequências econômicas, portanto, com o prolongamento desse conflito. Por essas e por outras, infelizmente, o Brasil é o país do futuro, mas nunca é o país do presente.
Esse é o Túlio Nassa, que daqui a pouco volta com outras análises. A Federação PSDB Cidadania deve lançar nos próximos dias o nome de Sonia Francini para o Senado em São Paulo. Acompanhe mais informações com o João Vitor Revedilho.
A expectativa é que o nome da ex-vereadora Sonia Francini seja lançado ao Senado em São Paulo na próxima semana. O nome dela passou a ganhar força nos bastidores da Federação PSDB Cidadania por atingir o público feminino, o que na avaliação da cúpula das legendas tem maior resistência aos outros pré-candidatos da centro-direita. A estratégia é conseguir arrancar os votos de Simone Tebet e Marina Silva, que lideram as pesquisas de intenção de voto. De acordo com a última pesquisa da Datafolha, Marina tem 18% da preferência do eleitorado, enquanto Simone já conquistou 16%. A cúpula da federação também avalia como positivo o dado da pesquisa, que mostra que cerca de 80% dos eleitores ainda não sabem em quem votar para o Senado. Para a cúpula da aliança, Sonia ainda consegue avançar sobre os votos de centro, já que os demais candidatos da ala estão mais identificados com o bolsonarismo.
Além de Sonia Francini, outro nome que está em discussão é o do presidente nacional do Cidadania, Alex Manente, mas de acordo com fontes da legenda, deve ser feitas pesquisas internas para decidir quem vai ser o pré-candidato ao Senado por São Paulo na Federação PSDB Cidadania. Outro nome que também chegou a ser cogitado é o do ex-senador da República, José Aníbal, mas por conta de um pedido da presidência nacional do PSDB, o nome do parlamentar foi descartado.
O anúncio de Sonia Francini ainda depende de uma reunião na próxima semana com a pré-campanha de Tarcísio de Freitas. O encontro também deve selar o apoio da federação à pré-candidatura à reeleição do atual governador do estado.
Fechado. Muito bem, seguimos aqui. Olha, temendo sanções da Justiça Eleitoral, o governo Lula está passando um pente fino nas publicações de ministros nas redes sociais. A ideia é orientar e evitar postagens que possam causar problemas com a justiça na campanha de Lula. Segundo ministros e auxiliares, há um clima de temor para que manifestações pessoais e até a divulgação de medidas do governo não firam as regras do TSE. As normas visam evitar um uso da máquina pública para campanhas, seja em favor da própria gestão, quanto para outros candidatos também. Agentes públicos que descumprirem a lei estão sujeitos a multas, a cassação de registro eleitoral e até mesmo prisão em casos mais graves. Túlio Nassa, participa aqui com a gente, tem mais comentários. Ô Túlio, é impressão minha ou nesse ano a gente talvez tenha mais cuidado por parte das campanhas em não infringir as regras propostas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Justiça? E aí, quando eu digo isso, é, quem sabe, utilização da máquina pública durante o período eleitoral, é também a questão das fake news disseminadas pelas redes sociais e por aí vai. Isso deve atingir as principais candidaturas que a gente vai ver no país, na tua visão?
Olha, Nonato, na minha visão, é impressão sua, infelizmente. Não haverá uma cautela muito grande em relação à legislação eleitoral. E eu explico por quê. Primeiro, nós vivemos um país extremamente polarizado. Essa polarização, ela é retroalimentada pelas redes sociais, pelas manifestações das bolhas e, portanto, o acirramento dessa disputa é muito maior, o que provoca, evidentemente, uma ultrapassagem da legislação eleitoral em muitos casos. De outro lado, a eleição está disputadíssima e, portanto, todas as partes estão disputando a tapa, cada voto. Isso também tende a um acirramento maior. E de outro lado, existem precedentes ruins pela própria justiça eleitoral, que não foi rigorosa em assuntos como, por exemplo, o financiamento público daquele desfile na escola de samba que beneficiou o presidente Lula e que deveria ser objeto de investigação eleitoral. Isso não aconteceu. E, portanto, as campanhas eleitorais têm ali precedentes menos rigorosos do que deveriam na justiça eleitoral. Razão pela qual, meu caro, essa campanha vai ser é uma guerra.
O Senado Federal aprova o aumento de penas por violência sexual digital contra menores. Vamos até Brasília com informações aqui do Marco Viana.
Isso mesmo, o Senado aprovou o projeto que endurece o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital com agravantes para o uso de inteligência artificial. Bom, a proposta aumenta as penas para crimes cometidos pela internet e passa a prever agravantes quando o autor utilizar recursos de inteligência artificial, como deepfakes, perfis falsos ou outras tecnologias para aliciar, enganar ou explorar as vítimas. O texto também amplia as possibilidades de infiltração de policiais no ambiente virtual e cria as chamadas rondas virtuais, que permitirão às forças de segurança monitorar espaços digitais para identificar crimes, grupos e suspeitos que atuam contra crianças e adolescentes. Outra mudança importante é que o projeto atualiza a legislação para acompanhar o avanço da tecnologia. A partir de agora, imagens, vídeos ou qualquer conteúdo produzido ou manipulado com o uso de inteligência artificial passam a ser enquadrados nas mesmas regras de exploração sexual infantil, mesmo quando envolvam imagens fictícias ou alteradas digitalmente. A proposta também substitui expressões consideradas ultrapassadas pela legislação, adotando o termo violência sexual contra criança ou adolescente. Isso para abranger as novas formas de criminalidade no ambiente digital. Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora aprovado pelo Senado, o próximo passo é a sanção do presidente Lula. A expectativa é que as novas regras fortaleçam a atuação das polícias e da justiça no combate à exploração sexual de menores na internet e também as novas modalidades de crimes cometidos com apoio de inteligência artificial.
Hora da gente falar de saúde aqui na programação do Jornal da Manhã. No quadro Viva Bem, o Márcio Atala fala hoje da importância de praticar exercícios físicos. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muita gente chega para mim e fala: Márcio, eu sei que você fala que a atividade física é importante, mas eu só tenho 15, 20 minutos por dia. E aí não tem nenhum grande benefício, então eu acabo não fazendo. E esse é um grande engano. Quando a gente pensa em atividade física, tem três variáveis. Claro, o tempo de duração da atividade física é um deles, mas você tem a intensidade e também a frequência com que você faz essa atividade física durante a semana. Então, se você só tem 15, 20 minutos, você vai fazer uma atividade física com uma intensidade um pouco maior. E se você fizer com regularidade, os resultados são muito bons. E pode ter certeza, desde o primeiro minuto que você está fazendo atividade física, você não só está gastando calorias, mas como está queimando gordura como fonte de energia. Então, se tem pouco tempo, invista em atividade física com regularidade, o resultado é incrível. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marcioatala, e deixa a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Viva Bem, com Márcio Atala.
E olha, já está aberta a consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda, o chamado cashback. A repórter Danúbia Braga tem os detalhes.
Pois é, essa aqui é uma iniciativa piloto por parte da Receita Federal, leva o nome de cashback. A consulta aberta desde essa quarta-feira às 9 da manhã. E o pagamento está previsto para o primeiro lote para ser feito no dia 15 de julho, próximo lote previsto para o dia 31 de julho. O valor é limitado a R$ 1.000 para essa restituição, que é feita de forma automática através da chave Pix, que foi cadastrada no momento em que a pessoa fez ali a declaração do seu imposto de renda. O lote é destinado a quem? Aquelas pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda em 2025 e por isso não declararam, mas tiveram ali imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a restituir. Funciona então como um cashback, ele é feito de forma automática nesse valor limitado a R$ 1.000 e nesse modelo a Receita utiliza informações já disponíveis em suas bases de dados para elaborar de forma automática a declaração simplificada, então identificando ali também eventuais valores a restituir sem que o cidadão precise iniciar algum processo. Pelo menos 4 milhões de contribuintes devem ter direito a esse benefício, segundo a Receita Federal. A partir de hoje, então, a pessoa consegue fazer essa consulta? De que forma? Acessando o site oficial da Receita Federal, colocando login e senha do gov.br e lá ela consegue fazer, então, a consulta para ver se tem direito a essa restituição ou não. Ou ainda através do aplicativo da Receita Federal, também na aba de declarações, ela consegue ver se tem algo para restituir ou não. Reforçando, então, essa consulta liberada a partir de hoje, dessa quarta-feira, e aí o primeiro pagamento previsto para acontecer no dia 15 de julho. Receita Federal reforça a importância de quem for fazer essa consulta, verificar os sites, os canais oficiais da instituição, lembrando que é preciso muita atenção para não cair em nenhum tipo de golpe. De São Paulo, Danúbia Braga.
Jornal da Manhã, 6 horas e 18 minutos.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
95,9
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos. A Câmara avançou com o projeto da redução da maioridade penal. O presidente da casa escolheu a presidência e relatoria da comissão. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou os nomes que irão comandar a comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O deputado Aloysio Mendes foi indicado para presidir o colegiado, enquanto Mendonça Filho será o relator da matéria. Os dois parlamentares também ocuparam as mesmas funções em colegiado que debateu a PEC da Segurança Pública no ano passado. Em publicação nas redes sociais, Hugo Mota informou que a instalação da comissão está prevista para a segunda semana de agosto, após o recesso parlamentar. A partir daí, o colegiado iniciará os debates sobre a proposta antes que ela possa ser submetida ao plenário da Câmara.
A comissão especial sobre a proposta de emenda à Constituição será composta por 38 deputados titulares e igual número de suplentes. O colegiado será responsável por discutir o conteúdo da PEC, podendo promover audiências públicas, receber sugestões e apresentar um parecer sobre a proposta. Somente após a conclusão dessa etapa, o texto poderá ser votado pelo plenário da Câmara, onde precisará do apoio de pelo menos 308 deputados em dois turnos para seguir para o Senado.
A criação do colegiado foi anunciada na última segunda-feira. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania em 10 de junho e aguardava a decisão de Hugo Mota para ser analisada por uma comissão especial antes de seguir para o plenário.
Assunto aqui para a gente ouvir mais uma vez o Túlio Nassa, que está conosco comentando os principais temas. É um assunto muito polêmico, né, Túlio? À medida em que tem gente que diz, pô, se o cidadão pode ali com 16 optar por votar ou não, ele também tem que ser responsabilizado pelos seus atos na esfera criminal. Para outros, reduzir também não adianta, porque se você reduz para 16 e o bandido está procurando alguém menor para as suas atribuições, vai reduzir isso para 14 nas ações criminosas e por aí vai. E lembrando que em outros países a gente tem uma série de modificações. Os Estados Unidos varia de estado para estado. Na Inglaterra, salvo engano, com 10 anos já existe essa possibilidade, dependendo do crime. Como é que você vê isso? E também não dá para a gente dizer que isso seria uma bala de prata para reduzir a violência no país como um todo, né, Túlio?
Com certeza, Nonato. Combater a violência exige uma série de medidas. Mas sobre o tema especificamente da redução da maioridade penal, eu sou a favor. E por quê? Porque a redução da maioridade penal passa a ideia da responsabilidade didática. O que, que é isso? O menor infrator, que muitas vezes é angariado pelo crime organizado, ele irá sim responder pelo cometimento de crime e não serve didaticamente só para ele, mas servirá também para os futuros potenciais infratores. Eles saberão que, se cometerem crimes, terão que responder sob a égide da lei penal. E o problema é que não existe um número concreto, um dado, que possa medir quantos menores infratores no futuro deixarão de cometer crimes em razão da ideia da responsabilidade didática. Mas há um dado, outro da realidade, que a gente pode medir, Nonato. Qual seja? Os países mais seguros do mundo todos eles adotam a ideia da responsabilidade penal abaixo de 18 anos. Se nós olharmos, por exemplo, a Islândia, que é o país mais seguro do mundo, a responsabilidade penal é de 15 anos. Irlanda, que também é um dos países mais seguros do mundo, 12 anos. Singapura, que tinha muitos problemas sociais no passado, problemas também com violência, e hoje é um dos países mais seguros do mundo, a responsabilidade penal é de 10 anos. Nova Zelândia, 10 anos. E tantos outros países seguros que seguem essa linha. Então, será que esses países não sabem o que estão fazendo? Nós, aqui no Brasil, é que estamos certos de colocar como 18 anos a responsabilidade penal, enquanto o sujeito pode com 16 anos votar, pode até casar, ser emancipado, como você também frisou. Então, Nonato, é preciso realmente olhar a sério, porque nós vivemos um problema de violência que ultrapassa números de países em guerra. Portanto, em tempos de guerra, infelizmente, medidas mais duras.
Túlio Nassa, trazendo a avaliação dele aqui no Jornal da Manhã. O Mercado Livre aumentou o número de vagas de emprego no setor de logística no Brasil. É assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
O Mercado Livre anunciou a abertura de 28 mil novas vagas na área de logística no Brasil até o fim deste ano. A expansão faz parte do plano da companhia para fortalecer a sua operação de entregas diante do crescimento do comércio eletrônico no país. Com as novas contratações, o quadro de funcionários da empresa na área logística deve passar de 50 mil para 78 mil colaboradores, um crescimento de 56% em relação ao número atual. Segundo o Mercado Livre, as oportunidades contemplam cargos operacionais, como auxiliares de logística, operadores de empilhadeira, líderes de equipe e supervisores, distribuídos entre centros de distribuição, unidades de transporte e estações de entrega em diferentes estados brasileiros. A companhia afirma que a ampliação da equipe acompanha a expansão da infraestrutura logística e o aumento do volume de pedidos registrados na plataforma. Nos últimos anos, o Mercado Livre tem investido na construção de novos centros de distribuição e na modernização da malha de transporte para reduzir o prazo de entrega das compras.
Jornal da Manhã, 6 horas 28 minutos.
Atenção, está chegando a hora. De 10 a 12 de julho, Interlagos recebe o FIA WEC Rolex, 6 horas de São Paulo. Além das emoções na pista, tem Fanzone com Gabriel, o Pensador, SPC, Mundo Bita, Baile do Abrava, Gastronomia Especial e atrações para toda a família. Veja de perto o lendário troféu das 24 horas de Le Mans e o Mission H24. Últimos ingressos. Garanta já o seu em fiawecsaopaulo.com.br. FIA WEC 6 horas de São Paulo. Nos vemos em Interlagos.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
A Jovem Pan vai te levar para um outro planeta. The Dance Planet. Um planeta com os sucessos das pistas. Tem lançamentos. Remixes. Entre na nave Jovem Pan e anime a sua tarde. De segunda a sábado, das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília.
This is the number one hit music station.
Hey, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos. O clima de festa julina marcou o Arraiá Jovem Pan, realizado em São Paulo. O evento reuniu apresentadores, convidados e parceiros em uma noite de confraternização, música, comidas típicas e networking.
O clima de festa julina tomou conta do Arraiá Jovem Pan em uma noite de celebração, reencontros e muito networking em uma casa de eventos na capital paulista. A festa reuniu apresentadores, convidados e parceiros de mídia em um evento marcado por música, comidas típicas e um ambiente descontraído para fortalecer relações dentro e fora da tela. É o que dizem os apresentadores da Jovem Pan, Evandro Cine e Cássio Zeman.
É um evento, uma oportunidade muito bacana. A gente poder interagir, conversar fora do ambiente de trabalho, num espaço tão bacana, com uma comida maravilhosa, com clima de arraial, clima de festa junina.
Eu acho que esse é um espaço muito importante para a gente desenvolver ainda mais a relação e o relacionamento que a gente tem com essas várias empresas e agências que fazem parte da Jovem Pan, exatamente porque a Jovem Pan é esse espaço que oferece uma série de veículos dentro de um só.
Por falar em parceria, Marcos Braga, CEO da Amigos do Mercado, reúne os melhores contatos.
Ele transmite parceria e conexão. A conexão, ela não se dá somente no ambiente profissional, no momento da reunião. Hoje a gente está aqui celebrando, reunindo as pessoas, encontrando o mercado. É uma comunidade que se retroalimenta. E a gente está muito feliz em poder estar com a Jovem Pan, não só nesse evento, mas enfim, a Jovem Pan é parceira do Amigos do Mercado, já de longa data.
Luiz Alberto de Campos, mais conhecido como Juca, chegou há pouco tempo como diretor comercial da Jovem Pan, mas já reúne muito tempo de mercado e relacionamento.
A gente tem um trabalho aí pela frente maravilhoso, embora eu cheguei numa empresa há 10 dias e descobri que era uma empresa maravilhosa, com profissionais de ponta, aguerridos, que adoram o que fazem. Então, assim, eu vou tentar não atrapalhar para poder somar mais essa galera.
Nada melhor do que encontrar colegas, amigos, parceiros de trabalho, com uma comidinha, aquela bebidinha gostosa. E por falar em comidinha, ó, prepararam aqui uma mesa maravilhosa com comidas julinas, vamos dizer assim. Então a gente tem bolo de tudo que é sabor aqui, pé de moleque, paçoca, churros e por aí vai. Vou aproveitar, já vou pegar o meu aqui para garantir, né?
Com decoração temática, comidas e bebidas à vontade, a festa foi uma oportunidade oportunidade para confraternizar, colocar a conversa em dia e também abrir espaço para novos encontros e negócios. Entre um prato típico e outro, o público aproveitou a programação musical e o clima festivo, que transformou o evento em um ponto de encontro entre profissionais da comunicação, do mercado e da casa. Neto Carvalhal, sócio proprietário da Casa Flora, celebrou a parceria com a Jovem Pan.
A Jovem Pan, ela acompanha a gente há muitos anos. Para nós é um privilégio, nós estamos sempre conectados, um veículo super representativo, um veículo super tradicional, tem uma audiência muito qualificada e tem muito a ver com a Casa Flora, que inclusive a semana passada fez 56 anos. A mesa, a comida, a bebida, ela faz parte do nosso DNA. Estar num evento aqui como o Arraial faz total sentido para a Casa Flora.
Parceiro de longa data da Jovem Pan, Marcelo Albino, sócio fundador da Open Box 2, comemorou sair do escritório e curtir um pouco os amigos.
Então, a gente já está com Pânico aí faz uns 7 anos, né? A gente também faz anúncios de spot na programação. E é uma parceira, a Jovem Pan aí, hoje em mídias offline, apesar que o Pânico está em todas as plataformas, a gente sempre investiu na Jovem Pan, tem o nosso perfil, comunica com o nosso público. Então a gente tem a Jovem Pan no coração e uma grande parceira.
Além da proposta de celebrar o período de festas juninas, o Arraiá também reforçou a conexão da Jovem Pan com os convidados em uma noite pensada para unir entretenimento, relacionamento e trocas de experiências.
Com Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrit, André do Prado oficializou a pré-candidatura ao Senado por São Paulo. Ao discursar, o governador Tarcísio de Freitas ignorou que é carioca e disse que Simone Tebet e Marina Silva, candidatas a senadoras, não poderiam concorrer por São Paulo. A reportagem é do Misael Mainetti.
A fala de Tarcísio ocorreu em evento com o pré-candidato ao Senado, Guilherme Derrit, e foi postada numa rede social pelo deputado. Apesar de também não ser paulista, o governador e favorito à reeleição criticou Tebet e Marina Silva, adversárias de Derrit na campanha, por não serem de São Paulo.
Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão. Porque a gente não vai deixar.
Marina nasceu no Acre, mas é deputada federal por São Paulo desde 2022. Já Tebet nasceu em Mato Grosso do Sul e pela primeira vez vai concorrer a um cargo no estado. A ex-ministra do Planejamento se manifestou, dizendo que é corintiana, não é flamenguista, como o governador paulista. Paga imposto em São Paulo há 10 anos e não precisa de endereço alheio para se candidatar. Tebet lembrou que em 2022, quando Tarcísio apareceu como candidato ao governo do estado, ela disputou a eleição para presidente. E numa eleição polarizada, teve 6% dos votos em todo o estado e 8% na capital paulista. A crítica não parte só do governador. Durante a cerimônia de lançamento da pré-candidatura de André do Prado ao Senado por São Paulo, aliados de Tarcísio já tinham desqualificado a origem das ex-ministras. Nas duas ocasiões, o fato de que Tarcísio não atuava no estado até ser eleito governador foi ignorado. O fato de Tarcísio de Freitas ser carioca foi explorado pela esquerda no ano de 2022, quando ele tentava o governo de São Paulo. Na época, ele foi questionado durante a campanha em qual colégio eleitoral ele votava e não soube responder. Na ocasião, o domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas era em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Agora, o governador paulista usa o mesmo argumento contra as adversárias de Derrit e André do Prado, que lideram as pesquisas de intenção de voto. O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, também está na frente da dupla Derrit e Prado.
Túlio Nassa, analisando com a gente aqui os principais assuntos, é mais um pré-candidato aí para o Senado, agora André do Prado se juntando a esses nomes que o Misael nos trouxe. Agora, essa fala do governador Tarcísio, talvez se tem alguém que não podia falar era ele. porque é o que o Misael destacou, né? Quando da eleição passada ele não sabia nem o colégio eleitoral que ele iria votar e que era em São José dos Campos, ainda mais sendo do Rio de Janeiro. Teria sido infeliz essa comparação nesse momento, Túlio?
Teria sido infeliz, Nonato. E como os políticos são engraçados, né? Na verdade, eu dou risada, né, com essas gafes, com essas situações. Essa fala do governador Tarcísio é uma fala inadequada porque pouco importa o local de nascimento dos políticos. Ele mesmo é carioca. Nós vamos lembrar que Jânio Quadros, mato-grossense Jânio Quadros, foi governador de São Paulo. O carioca Washington Luiz também foi governador de São Paulo. O gaúcho Leonel Brizola foi governador do Rio de Janeiro e tantos outros governadores famosos que passaram pela história e que não nasceram efetivamente no local onde exerceram sua gestão. O que é importante é efetivamente a capacidade de gerir o Estado e não o local de nascimento. E agora Simone Tebet está dizendo que ela paga imposto em São Paulo e que ela teve um bom desempenho eleitoral nas últimas eleições aqui em São Paulo, mas na verdade o que poderia se fala para que ela fosse candidata a senadora por São Paulo, é o que ela fez pelo Estado de São Paulo e qual a capacidade dela. Como ministra do Planejamento, qual foi a grande obra a longo prazo, que é papel do Ministério do Planejamento, que ela articulou, que ela projetou aqui para São Paulo? Eu não conheço, sinceramente. E, portanto, a narrativa das eleições não deveria ser, infelizmente, time que torce, local do nascimento, mas sim capacidade de gestão político e administrativo e capacidade de representar bem o nosso estado de São Paulo.
Esta quinta-feira é feriado prolongado em São Paulo e, por causa disso, os trens e o metrô terão uma operação diferenciada. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais informações a respeito dessa operação diferenciada de trens, metrôs e